Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos e amigas da Rádio Nacional. Está entrando no ar mais um no Mundo da Bola, 5 horas e 4 minutos. Hoje é dia 26 de abril, quarta-feira, é o dia do goleiro. Estou aqui aguardando um contato com Carlos Borges, que do Ginásio do Tijuca vai transmitir com exclusividade para a Rádio Nacional e toda a rede pública de rádio o grande jogo decisivo para o Flamengo. Pelo NBB, Flamengo e Pinheiros, daqui a pouquinho você escuta aqui na Nacional. Mas o Carlos Borges vai estar também na apresentação do No Mundo da Bola, os comentários do Valdir Luiz, panorama do trânsito com a Gláucia Araújo, mesa de áudio com o Índio Xavier, a central técnica está com Vinícius Sampaio, reportagens de toda a equipe de esportes e do jornalismo da Nacional, a produção é do Luiz Ferreira, a gerência de esportes é do Otávio Previde. Vamos às manchetes de hoje.
Sérgio Tubocage.
Hoje a bola quica e sobe com exclusividade aqui na Nacional. Flamengo enfrenta o Pinheiros no Tijuca Tênis Clube pelo Novo Basquete Brasil. Vitória coloca o Mengão nas semifinais. E hoje a bola também rola pela Copa Libertadores da América. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam logo mais na Arena da Baixada. A Nacional também está lá. Hoje tem ainda mais bola rolando. Botafogo encara o Sport Recife pela Copa do Brasil. Fluminense tem duelo contra o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga. Outra atleta russa perde medalha dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 por doping. Boxe do Brasil embarca para a primeira competição internacional do ano. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Sérgio Tubocage.
Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí, é de graça, em 21 99784 9503. Ligue para a Nacional e participe. Os nossos telefones são 21 2117 6918 ou 6919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do No Mundo da Bola. O nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br.
Notícias do trânsito.
Começando, como sempre, o programa, trazendo um panorama da cidade com a Gláucia Araújo. Que prazer. Boa tarde, Gláucia.
Boa tarde, Bocage.
Primeira pergunta, Ponte Rio-Niterói, só pra te pegar.
Hein? É, né? Só porque tem gente que chega aqui já querendo derrubar, saber já da querendo ponte. Saber.
Meu conselheiro.
Computador, preocupado, né? Em ir embora.
Exatamente, mas só vai embora tarde.
Ele isso,
só
então não fala da ponte, segue o seu roteiro aí.
Não, mas eu tô com a ponte aqui, olha. Tem lentidão sentido Niterói da Grande Ponte Rio-Niterói, né? Com lentidão sentido Niterói da Grande Curva até a Grande Reta e também na saída para Jansen de Melo devido ao excesso de veículos nas vias da cidade. Tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói sentido Niterói é de 24 minutos, né? O trânsito bastante intenso na ponte nesse momento.
Melhor ir de barca.
Melhor ir de barra. Sempre melhor, né? Vai passeando, vendo o tempo. Se bem que hoje vai chover, né? Parece que hoje vai chover, pode pegar um vento ali meio estranho, né?
Ele é um bom senhor, ele tem sempre aquele guarda-chuva.
Tá certo.
Ele é das antigas.
Linha amarela sentido barra, trânsito lento, do acesso da linha vermelha até a saída 8, em Bom Sucesso, fluxo bastante intenso no local. No sentido Fundão, o trânsito é bom no momento. A Avenida Brasil tem congestionamento no sentido Zona Oeste, de São Cristóvão até Ramos, no sentido centro, tem retenções ali na altura de Ramos, por conta daquele bloqueio, daquela interdição que está tendo ali na Avenida Brasil, na altura de Ramos, entre as passarelas 12 e 14.
Que era para ter sido em setembro.
Sim, ainda vai
demorar. Pelo menos estavam lá, as placas estavam lá. Em setembro voltamos com as obras.
A previsão é de uma demora de 12 meses, né? Então, um ano para frente. Olha, a Praça Cibeles, né, teve um acidente, mas já foi liberada no sentido Lagoa. Tinha uma faixa ocupada, mas já está liberada e o trânsito é bastante intenso no local. Na linha vermelha, um carro enguiçado ocupa uma faixa do sentido centro. Ali pertinho do Hospital do Fundão, Sete Rio também está no local. Teve um capotamento na linha vermelha também, no sentido centro, na altura do Galeão, mas já foi liberada, mas ainda tem retenções também no local. Também já foi liberado o túnel Marcelo Alencar, também tinha tido um acidente entre uma moto e um carro, que haviam batido no sentido rodoviário, uma faixa estava ocupada. Trânsito também intenso ali no túnel Marcelo Alencar, mas a via já foi liberada. Bocage.
Será que já tem gente saindo para algum feriadão? Hoje, quarta-feira?
Não, né? Acredito. Feriado só segunda.
Deve ser o movimento para o jogo.
Tem jogo
Botafogo,
hoje?
Botafogo, esporte, tem o Fluminense na Baixada.
Ah, pode ser, mas é o trânsito da volta para casa, né? Costuma ser assim meio complicado mesmo. E essas interdições, como tem a interdição da Avenida Brasil, só pioram, né, o acesso aos lugares. Certo, Bocage?
Certo, dona Cláudia. Muito obrigado aí pela participação. Vai torcer pelo Flamengo ou pelo Atlético Paranaense?
Pergunta pro Valdir Luiz que ele vai responder com certeza para quem eu vou torcer. Vou torcer pro Valdir não secar o Flamengo.
Daqui a pouquinho, Valdir Luiz, Ricardo Mazella, Rafael Monteiro estão todos lá em Curitiba.
São dois para secar o Flamengo, Lucas.
Estão todos lá em Curitiba acompanhando de perto o Flamengo e Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho a gente entra com eles direto de lá. Mas então, já que você deu a pauta, vamos falar do Flamengo?
Sim. Uma vez, Flamengo.
5h10 da tarde, quem traz as últimas do Mengão é o repórter Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Sérgio do Bocage, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Tudo beleza por aí, Bocage?
Tudo beleza, tá com a toalha aí?
Ah, eu tô com a toalha não, eu tô com o edredom aqui, por enquanto ainda tô no hotel, estou me arrumando para nesse momento, daqui a pouquinho me dirigir para a Arena da Baixada, porque a temperatura vem caindo bastante. Quando a gente chegou aqui, tava bem razoável a temperatura e quando vai chegando a noite, realmente vai ficando cada vez mais gelado. Nesse momento, temperatura de 18 graus aqui na capital paranaense, Curitiba, está ficando bem frio. Para você ter a noção, ô Bocage, a gente fez uma escala em São Paulo e São Paulo mais cedo estava mais frio do que aqui no Paraná. E nesse momento aqui em Curitiba, realmente a temperatura vai caindo e a tendência é que caia mais até a chegada da partida e também que possa ter a possibilidade de chuvas de acordo com os institutos de meteorologia. Então, realmente, prepara o casaco, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Atlético Paranaense, que for para o estádio da Arena da Baixada, prepara o casaco, porque vai fazer muito frio e já está fazendo frio aqui na capital do Paraná.
Falando um pouquinho, Rafael.
Sim, Bocage.
Eu tava aqui pensando, preocupado com você do campo, mas Libertadores não tem acesso ao campo, né? Então, menos mal, você vai ficar na cabine, não é isso?
Justamente. No primeiro momento, até os 90 minutos, depois a gente deve, vai para entrevista coletiva, sala de imprensa e também para a zona mista, onde os jogadores vão passar e vão conversar para a imprensa. Mas mesmo assim, qualquer lugar vai estar frio, porque a temperatura cada vez mais vai caindo aqui na capital paranaense. Impressionante também, Bocage, foi a quantidade de torcedores do Flamengo vindo aqui para a capital do Paraná, em Curitiba. Muitos torcedores no nosso voo, onde foi o Valdir, o Mazella, que vai narrar daqui a pouquinho, vieram muitos flamenguistas, mas não é pouca coisa não. Foram muitos flamenguistas saindo do Rio de Janeiro, fazendo escala em São Paulo, vindo em voo direto para assistir Flamengo, Atlético Paranaense e Flamengo. Por quê? Porque é um jogo muito importante para o Flamengo, principalmente pelo resultado de ontem. Se o Flamengo vencer essa partida de hoje, jogar por empate nas duas próximas rodadas. E o Flamengo vai ter uma partida em casa contra a Universidade Católica e depois vai jogar fora de casa contra o São Lourenço. Se vencer hoje, é meio caminho andado. É um ponto em seis jogos, em seis pontos disputados. E se o Flamengo empatar, também não é um negócio tão negativo. Por quê? O Flamengo precisaria de uma vitória, sendo que vai jogar uma dentro de casa e outra fora de casa. Então, esse jogo é um jogo central para o Flamengo. Para o Atlético Paranaense, nem se fale, porque o Atlético Paranaense, se perder hoje, vai ter que vencer as duas partidas para confirmar matematicamente a sua classificação. Então, é um jogo muito importante hoje do Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. Por isso que a torcida do Flamengo lotou, vai lotar a sua parte, porque comprou todos os ingressos, e a torcida do Atlético Paranaense também fez a sua parte, comprou todos os ingressos. Vamos ter uma grande partida na Arena da Baixada. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Zé Ricardo. Ele falou sobre essa importância, o Bocai, de jogar bem dentro de casa e fora de casa, principalmente pelo retrospecto do Flamengo na Arena da Baixada. O Flamengo tem um retrospecto muito baixo, ganhou apenas uma vez aqui, o estádio foi construído em 1999, a Arena da Baixada, o Flamengo venceu apenas uma vez pela Copa Sul-Americana, na época o Ronaldinho Gaúcho marcou um gol na ocasião. Foram 4 empates e 11 derrotas, e o técnico Zé Ricardo fala sobre essa importância de jogar bem também fora de casa.
Mas foi uma situação semelhante, né, com o que aconteceu com o Atlético lá no Rio. Nós fizemos um jogo muito duro contra a equipe do Botafogo, um gramado pesado, boa parte do jogo chovendo, mas a nossa equipe é uma equipe que boa parte dela, 80, 85% do grupo, passou por uma situação muito parecida ano passado no Brasileiro, né, onde a gente jogava quarto e sábado, quarto e domingo, com longas viagens para fazer, e eu acredito que isso tenha servido para a gente também, criar uma certa casca quanto a isso. Independente se nós tivéssemos jogado ou no sábado ou no domingo contra o Botafogo, as dificuldades aqui não iam ser menores, e nós temos jogadores experientes no nosso plantel que sabem lidar com essa situação. A nossa expectativa é que a gente não sofra, não seja esse o nosso maior problema. A equipe está inteira, está forte, mentalmente forte, e a gente espera que amanhã possamos também superar esse problema e buscar uma pontuação, uma vitória aqui, que seria maravilhoso para os nossos objetivos.
Beleza, seu técnico Zé Ricardo Bocardi também fala sobre essa questão, porque no primeiro jogo, não sei se as pessoas se lembram, ou ouvinte da Rádio Nacional lembra, o Atlético Paranaense veio de uma partida muito dura contra o Curitiba. E depois da partida, o Altuori falou sobre isso, sobre a dificuldade, desgaste. E nesse final de semana foi o contrário. O Flamengo jogou com o Botafogo na semifinal, valendo disputa para a final do Campeonato Carioca, enquanto o time do Atlético Paranaense jogou com Londrina, com todos os jogadores reservas. Então, domingo, o Altuori poupou todos os titulares e o Flamengo foi com tudo para cima do Botafogo, Bocais.
Ah, ok. Então a expectativa agora, pelo que você estava falando, o Rafael, dos compromissos e dos resultados, eu acho que o empate é um bom negócio hoje para o Flamengo, hein? Até porque o Flamengo vem com 3 volantes. O Valdir Luiz está na linha também? Valdir Luiz, eu perguntei se o Rafael estava com a toalha, ele está com o edredom. E você? Está com a toalha, Valdir Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, um grande abraço com você, Sérgio de Bocardi, para os ouvintes ligados do programa do Mundo da Bola. Eu estou agasalhado, estou me preparando aqui para ir para o jogo, né? E concordo inteiramente com a sua colocação. Esse jogo para o Flamengo é importante. Claro que você vai jogar para vencer, mas o Flamengo, se trouxer um empate por Rio, se levar um empate por Rio, é um bom negócio. E essa história do Flamengo jogar com 3 volantes, muita gente critica, mas eu sou favorável. Porque são 3 volantes, principalmente o Rômulo e o Willianão, que saem para o jogo. Então você dá um equilíbrio muito grande no seu sistema defensivo, como foi feito contra o Botafogo. Ele prendeu o Márcio Araújo e saiu pelos lados o Willianão e o Rômulo. E o Rafael Vaz e o Hever tinham uma boa proteção. Então, e com isso ganhou muita liberdade o Everton. E o Flamengo ficou mais encorpado, a defesa não ficou tão exposta. Eu acho que essa formação que jogou contra o Botafogo no último domingo deva ser, na minha opinião, a formação que o Zé Ricardo vai colocar logo mais, com o Gabriel na frente, ao lado do Guerreiro. Porque o Atlético vai vir com tudo. Poupou o time titular na semifinal contra o Londrina. Está habilitado a decidir o Campeonato Paranaense com o Curitiba. Vai dar mais uma vez o Atletiba, porque eles ganharam dos pênaltis. Mas o Paulo Autuori sabe que esse jogo é importante. Uma derrota do Atlético praticamente tira o Atlético de qualquer possibilidade de classificação. Ele vai fazer um jogo contra o São Lourenço complicadíssimo. Então, eu acho que o Flamengo, claro que não vai jogar para o empate, mas o empate seria um bom resultado para o Flamengo. Claro que a vitória é muito melhor.
É, o Atlético tem 4 pontos e o São Lourenço também tem 4.
Hã? O Flamengo tem 6.
O Flamengo tem 6, o Nacional tem 5, não é isso? O Atlético tem 4 e o São Lourenço também tem 4. Então o Atlético não ficaria tão ruim assim, porque ficaria um ponto dessa classificação ainda, né? Do segundo lugar do grupo. Mas sem dúvida alguma. E tem um detalhe nesse jogo, o Valdir e Rafael, que o Paulo Guerreiro foi lançado na seleção peruana pelo Paulo Autuori.
Isso.
E historicamente o Guerreiro tem mais vitórias sobre o Paulo Autuori do que o contrário. É, a cria vence o mestre, né, Rafael?
É verdade. Foram 4 vitórias do Paulo Guerreiro contra 3, peraí, confirmando. Foram 3 vitórias, melhor dizendo, do Paulo Guerreiro, 2 no Flamengo e 1 no Corinthians e 3 empates. Então, o Paulo Guerreiro nunca perdeu. Jogando contra o Paulo Autuori, nunca perdeu. Foram 6 partidas no total, 3 a favor, 3 quando jogava contra o Flamengo, jogava com a camisa do Flamengo e 3 com a camisa do Corinthians. Números são muito bons do Paulo Guerreiro contra o Paulo Autuori, lembrando que em 2004 é que o próprio Paulo Guerreiro teve uma oportunidade na seleção peruana. Naquela ocasião, os peruanos não acreditavam no Paulo Guerreiro, não conheciam o Paulo Guerreiro, e o Paulo Autuori acreditou naquele menino da base. Ele era, se não me engano, o segundo time do Bayern de Munique naquela ocasião, muito pouco conhecido, e o Paulo Guerreiro acreditou naquele menino e hoje ele se tornou talvez um dos maiores jogadores da seleção peruana. Hoje, com 31 anos, continua sendo convocado. Vamos continuar falando do time do Flamengo, o Bocage?
À vontade.
Então, beleza. Então, o Flamengo, como você disse, vai jogar com 3 volantes, o Márcio Araújo, o Rômulo e o Ilharão, e o time praticamente está confirmado. Deve ser praticamente o mesmo que enfrentou o Botafogo nesse último final de semana, no último domingo. A única dúvida é onde? É na zaga. Por que na zaga? O Donati, antes da partida contra o Botafogo, ele sentiu um desconforto muscular, ficou de fora dessa partida, e o Vaz retornou ao time titular. Só que o Donati viajou ontem, ele participou do treinamento. Só que a gente só pôde ver um pedacinho desse treinamento. Por quê? A imprensa teve acesso os primeiros 15 a 20 minutos. Depois o Donati treinou, o técnico Zé Ricardo treinou com portões fechados. O Zé Ricardo, que geralmente concede entrevista depois do treinamento, ele concedeu entrevista antes do treinamento. Ele explicou o seguinte: o time é praticamente aquele mesmo que jogou contra o Botafogo. A questão é a seguinte, a gente vai treinar daqui a pouquinho. Se o Donati não sentir nada, quem vai para o jogo é o Donati. Se o Donati sentir alguma coisa até o momento da partida, o Rafael Vaz é que começa jogando. Então, o provável time do Flamengo para mais tarde, 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional, deve ser o seguinte: Muralha no gol, na direita Pará, dupla de zaga Hever e Donati, na esquerda Miguel Trauco. No meio campo, a trinca de volante, Márcio Araújo, Rômulo e o Ilharão mais liberado. No ataque, Gabriel, Everton e Guerreiro. Bocage?
Ô, Valdir, o Rafael Vaz, no jogo contra o Botafogo, teve uma postura um pouco diferente das anteriores, né? Ele me pareceu um pouco mais cuidadoso diante das falhas e das críticas que recebeu, não achou?
Achei. Achei ele mais equilibrado, não fazendo aqueles lançamentos longos que ele vinha fazendo anteriormente e não enfeitando, jogando simples. Se ele jogar sério, o Bocage, ele é até um bom zagueiro. Mas, às vezes, ele pensa que ele é o Aldair, que ele é o Leandro, que ele é o Monza, aí se complica. Mas ele é bom zagueiro. Mas eu acredito, pelo que eu ouvi do Rafael, eu acredito que vai de Donati, que o Donati ganhou uma posição, né? E com o Donati jogando, o Hever volta a jogar do lado esquerdo, que é onde ele rende mais. Se você fizer uma análise do histórico do Hever, o grande momento do Hever foi jogando no Atlético Mineiro. E quem jogava pela direita era o Leonardo Silva. Eu acho que vai a dupla de zaga hoje voltar a ser Hever e Donati,
Bocage. Então, deixa eu deixar uma dica para vocês aí durante o jogo. Hoje a gente estava recebendo material aqui do treino de ontem do Flamengo, lá na Arena da Baixada, né? E foi impressionante o treinamento do Guerreiro em cobranças de falta. o aproveitamento dele foi realmente altíssimo em bolas na entrada da área, ali circundando a grande área dos dois lados do campo, e é o que me parece é uma arma que o Flamengo vai ter no jogo de hoje, até porque ele tem treinado, e isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Valdir? Para bater bem falta tem de treinar. E o Guerreiro ontem, nas imagens da Fla TV, estão disponíveis aí para quem quiser ver no YouTube, o Guerreiro teve um aproveitamento altíssimo. Vale a pena ficar de olho, né, Valdir?
Vale a pena, cara, isso é importante, porque os grandes batedores de falta que nós sempre citamos, antigamente era o Zico, Roberto Dinamite, Rivelino, Mendonça, as pessoas ficavam treinando até tarde. E o Guerreiro está tendo essa virtude de treinar falta, porque ele já bate bem pênalti, né? E treinando falta é uma opção a mais. O Guerreiro está vivendo um grande momento, ele foi muito questionado, mas ele agora começa a viver um grande momento, a bola está chegando, e ele sabe também que o Leandro Damião renovou o contrato, e é um jogador também experiente, pode ser utilizado. Eu acho que o Guerreiro pode ser um fator diferencial hoje no time do Flamengo. E quando você e o Rafael citaram aí o Paulo Autuori, o Paulo Autuori foi duas vezes técnico da seleção do Peru, né? Em 2000 e depois em 2004.
Isso, é verdade. Só para a gente encerrar essa primeira participação de vocês, números são e estatísticas são para serem quebrados, né? A gente tem uma estatística favorável do Guerreiro contra o Paulo Autuori, mas a campanha do Flamengo no Paraná pode-se dizer até que é ridícula, né, Valdir? Quem leva melhor hoje aí nessas estatísticas?
Ah, em termos de estatística, o Atlético Paranaense tem uma estatística melhor, mas você falou um detalhe muito importante, cada jogo é um jogo. Estatística é bom para a gente analisar, comentar, mas quando a bola rola, meu, tudo pode acontecer. Eu vejo o Flamengo muito bem preparado para esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo altamente equilibrado. E a inteligência aí do departamento de futebol do Flamengo, do Rodrigo Caetano, do próprio Zé Ricardo, que treinou o time duas vezes em grama sintética, uma aí no Rio e outra aqui em Curitiba, né, no local do jogo de hoje.
É, beleza então, Valdir. Oi, pois não.
Só para a gente finalizar a questão dos números, os números do Atlético Paranaense são expressivos aqui na Arena da Baixada. Como eu disse, foram 16 jogos, o Flamengo só ganhou uma vez, 4 empates, e o restante foi vitória do Atlético Paranaense. Mas o Flamengo vive também um momento muito bom. Por exemplo, o Flamengo é finalista no Campeonato Carioca, o Flamengo garantiu vaga para a próxima fase da Primeira Liga, é líder do Grupo 4 na Libertadores da América, não perde dentro do Brasil em jogos oficiais desde o dia 16 de outubro do ano passado, quando perdeu pelo placar de 2-1 no Beira-Rio contra o Internacional de Porto Alegre. Isso, no total, foram 26 jogos de invencibilidade do Flamengo, sendo 16 vitórias e 11 empates. Se o Atlético Paranaense é forte aqui em seu domínio, o Flamengo está sendo forte no Brasil, Bocais.
É, muito bem então. O Rafael Monteiro vai voltar com a gente no terceiro bloco do No Mundo da Bola. E eu peço a você, Rafael, atenção numa matéria que acaba de ser divulgada. O estádio Luso Brasileiro vai a leilão sexta-feira.
Isso mesmo, justamente.
Pois é, então depois você dá detalhes sobre isso, Rafa.
Preocupa, porque vai leilão, como é que fica esse contrato de 3 anos? Já a gente fala mais sobre esse assunto.
Pois é, estou aqui de olho na história. Valdir Luiz continua com a gente. Rafael, vai se cobrir, vai se cuidar aí para mais tarde enfrentar um friozinho lá na Arena da Baixada. A gente vai seguindo por aqui, te agradeço mais uma vez, Rafa. Valdir continua na linha, porque vamos falar agora do adversário do Flamengo, o Bruno Mendes. Atlético, Atlético. O Bruno Mendes traz as últimas do Atlético Paranaense aqui no Mundo da Bola, 5h27 da tarde. É com você, Bruno Mendes.
Um abraço a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Atlético Paranaense está concentrado e pronto para enfrentar o Mengão. Logo mais, 21h45, na Arena da Baixada, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 4 da Taça Libertadores da América. O técnico do Furacão, o Paulo Autuori, tem duas dúvidas para escalar o time. No treino desta terça-feira, o zagueiro Thiago Heleno sentiu um desconforto na coxa e virou dúvida. O Wanderson está de sobreaviso e o Matheus Rosseto está à disposição e briga com o David por uma vaga no meio-campo. O lateral Jonathan vetado pelo departamento médico, está fora. O zagueiro Zé Ivaldo será improvisado na posição. Meia Carlos Alberto e o atacante Pablo seguem fora do time do Furacão. Provável Atlético: Everton, Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno, Wanderson, Sid Clay, Otávio, David ou Matheus Rosseto e o Lúcio Gonzalez, Nicão, Douglas Coutinho e o Eduardo da Silva. Nessa Libertadores, Borges, o Furacão jogou em casa apenas uma vez, foi na primeira rodada. Venceu a Universidade Católica por 2-0 e cedeu o empate. Diante da torcida, o Atlético não pode jogar hoje o que jogou naquele dia, não é mesmo, Paulo Autuori?
Se jogarmos o que jogamos, certamente teremos muita chance de ganhar. Se cometermos os erros que cometemos, certamente não o faremos. Então, é jogar aquilo que nós jogamos, para mais, acho que a equipe está hoje numa melhor forma, como um todo, e não cometer os erros que cometemos, aliás, foram erros que normalmente nós não cometemos, né? Porque defensivamente é uma equipe que tem sido forte ao longo desse tempo que aqui estou, e eu espero que a gente possa fazer um jogo redondo em todos os sentidos. Acima de tudo, vou tentar resumir aquilo que eu espero da equipe: consistência.
Lembrando, Borges, que uma vitória na noite de hoje coloca o Atlético Paranaense na liderança do Grupo 4 da Taça Libertadores. Tá certo? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, aí está o Bruno Mendes. Valdir Luiz, o Atlético também não perdeu. Ano passado, só teve uma derrota o Atlético na Arena da Baixada. Adversário duríssimo, né?
Duríssimo, mas o Bruno citou aí, eu estava ouvindo atentamente, ausências importantes, hein? Como o Carlos Alberto, como o Jonathan, que é um bom lateral direito, passou pelo Fluminense. O Thiago Heleno, que é um zagueiro experiente, é batedor, pode também não jogar. Eu acho que o Atlético vai com tudo, mas o Flamengo está muito bem postado. Só discordo o Paulo Autuori quando ele disse que o Atlético fez um grande jogo. Ele fez um bom segundo tempo. Primeiro tempo, o Flamengo podia ter matado o jogo com 3-0 com maior tranquilidade. O Flamengo foi muito superior no segundo tempo. Aquele gol do Atlético logo no início do segundo tempo mudou um pouco a cara do segundo tempo. Mas aí o Atlético cresceu no jogo e o Flamengo deu uma encolhida. Mas o Flamengo contra o Atlético foi muito superior no primeiro tempo. Mas cada jogo é um jogo, né? E hoje tem um detalhe da grama sintética, né?
Isso.
Que é um diferencial a favor do Atlético Paranaense.
Tem essa questão também, por isso que o Flamengo já no Rio de Janeiro treinou num gramado sintético e ontem fez mais um treinamento, no caso já na Arena da Baixada, para haver essa adaptação. 5:17, vamos ao
Nacional Jornalismo.
A Nana Poça traz informações da cidade. Boa tarde, Nana.
Boa tarde, Bocage. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu hoje que a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, deve voltar para o sistema prisional. Por 2-1, os desembargadores da primeira turma atenderam o pedido do Ministério Público Federal e revogaram a prisão domiciliar. O argumento do Ministério Público é que a prisão preventiva é essencial para o prosseguimento das investigações da Lava Jato no Rio. A Procuradora Regional da República, Silvana Battini, afirma que apesar da proibição de Adriana Anselmo ter acesso a telefones e internet, ainda existiria o risco dela ocultar o dinheiro desviado. Por isso, seria necessária a transferência dela do apartamento do Leblon até o presídio de Bangu, complexo prisional em Bangu. Por decisão da 7ª Vara Federal, a ex-primeira-dama está há quase um mês cumprindo prisão domiciliar por ter filhos menores de 12 anos de idade. O advogado de defesa, Luiz Guilherme Vieira, disse que vai apresentar ainda hoje recurso aos tribunais superiores. Segundo ele, caberia recurso no próprio Tribunal Regional Federal, já que a decisão não foi unânime e, por isso, a medida não deveria ser cumprida, já que existe a perspectiva dela poder sair de casa para Bangu ainda hoje. Ele disse que vai apelar para o Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter esse quadro. Adriana Anselmo foi presa em dezembro e é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro na organização criminosa supostamente liderada pelo seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral. Ela nega as acusações. Bocaja, com você.
Ok, Nana Poço, obrigado aí pela sua participação aqui no Mundo da Bola. Bom, o Bruno voltou, a Adriana Anselmo está voltando. Gláucia, só falta o STF mudar também a decisão sobre o esporte, não é?
Podia, né, Bocage? É? Podia aproveitar, já que está todo mundo voltando atrás, né?
Está todo mundo
atrás,
voltando,
né,
atrás das decisões, né? Seria, temos notícias do trânsito?
Olha, Bocage, é uma manifestação de moradores na Avenida Itaoca, ali no Complexo do Alemão, né, acontece nesse momento. É, as pessoas pedem que se evite aí a Avenida Itaoca e ali no entorno também, além da Avenida Itararé, por causa dessa manifestação. Bom, os ventos, né? É, às 5 horas da tarde, houve registro de uma rajada de vento forte na estação do Forte de Copacabana. Ventos de mais de 50 km por hora, já por conta da entrada dessa frente fria que está chegando, né? Ponte Rio-Niterói...
Está mais veloz que o trânsito.
Está mais veloz que o trânsito, com certeza. Ponte Rio-Niterói, fluxo no sentido Rio, com retenções da reta do Cais até o acesso à Avenida Brasil. Na travessia sentido Rio de Janeiro, 15 minutos e 24 minutos no sentido Niterói, com retenção aí dos acessos à grande reta e também na saída para Jansen de Melo.
Então piorou. Porque piorou quando um pouquinho. O Sheik de São Gonçalo estava aqui, estavam 20 minutos, agora são 24.
24 já. É. Linha amarela sentido Barra continua com trânsito lento na altura da Água Santa, fluxo intenso, e no sentido Fundão tem trânsito bom, Bocage.
O Sheik de São Gonçalo, que é o nosso querido produtor Roberto Brandão, é que ele trabalhou na novela Sheik de Agadir.
Ele trabalhou?
Trabalhou.
Eu só me surpreendo com o Brandão. Isso, ele trabalhou com o Silvio Santos.
Sim,
trabalhou
sim,
agora
foi um dos
na
principais
novela
produtores
Sheik de
do Silvio Santos. Ele trabalhou nessa novela, ele era figurante e constantemente confundido com Gerry Adriani.
Olha que legal.
É, o cara não é pouca coisa, não.
Era criança na época, né?
Ele?
É, era novinho. Ele
não,
não
ele
é
era
um
novinho.
Garotão
ele é,
ainda.
É um garoto ainda, nosso Sheik. Mas o Luiz Ferreira...
É, boa tarde, pessoal, boa tarde. Os boa amigos tarde. Ligados aqui no Mundo da Bola. Glaucia, aquele seu amigo tem um recado.
Lá vem bomba.
Não, não é bomba, não. É pra ajudar. Vamos lá. Índio, meu amigo, vai por aqui, hein?
Glaucia, amigos no Mundo da Bola, descida da Grajaú Jacarepaguá, sentido Grajaú. Muito ruim, porque na Teodoro da Silva, na altura do número 999, tem uma espécie de desabamento aqui de um estabelecimento comercial, a parte da frente, é... Parte da via, a parte direita da via está fechada para o trânsito de veículos, portanto, trânsito muito complicado. Valeu, grande abraço, até daqui a pouquinho no ginásio do Tijuca Tênis Clube para Flamengo e Pinheiros, terceiro jogo da série das quartas de final do NBB. Valeu!
Ele se entrega no final, né? Diz que daqui a pouquinho vai estar no ginásio, mas pode ser um torcedor.
É que ele vai torcer.
É, exatamente, é,
claro.
É um torcedor.
Gente,
aliás,
ele vai cobrir o jogo.
Que bacana, né, que as pessoas, queria que as pessoas ligassem e dessem essas informações pra gente, que essa informação que o Maurício passou agora não tem lugar nenhum na internet.
O WhatsApp da Rádio Nacional tá à disposição, 997849503. Vou repetir devagarinho, 21 997849503. Tá engarrafado? Socorro, Glaucia, pede
exatamente.
Socorro que a gente ajuda. Pode mandar.
Engarrafamento, tem... manifestação, tiroteio. Pode avisar através do nosso WhatsApp, que a gente até passa informação para as pessoas ficarem ligadas.
E pode,
né,
avisar também que tá tomando aquela cervejinha, ouvindo o Mundo da Bola, que a gente fica com inveja, não, tá?
E que vai torcer pelo Flamengo, também
com certeza.
Pode falar.
17 horas 36 minutos é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Convocando Wagner Gomes com as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos no nosso Momento Estádio.
A Rússia teve mais uma medalha caçada no atletismo feminino dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, depois que a heptatleta Tatiana Chernova perdeu o bronze, agora dia 24, na última segunda-feira. Foi a oitava atleta feminina destes jogos em que teve que devolver a sua medalha. Então, com isso, Kelly Sotterton, da Grã-Bretanha, o quinto lugar em Pequim, vai herdar a medalha de bronze da Tatiana Chernova.
Valeu, Wagner Gomes, obrigado pela sua participação aqui no programa No Mundo da Bola. 17 horas e 37 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Sérgio Tubocage.
17 horas 40 minutos, também conhecido como 20 para as 6 da tarde. Voltamos com o No Mundo da Bola. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, é o 21 99784-9503. 21 99784-9503. O telefone da rádio é o 21 21 17 69 18 ou final 6919. Você liga, fala direto com a gente aqui no estúdio. E o ouvinte da Nacional em todo o Brasil pode falar com a gente também pelo nosso e-mail, mandando sugestão, crítica, pauta, esporte.radios@ebc.com.br. Eu disse logo no início do programa que a gente vai transmitir daqui a pouquinho basquete direto do ginásio do Tijuca com o Carlos Borges, titular aqui do programa No Mundo da Bola. E a gente vai falar com ele agora lá no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Boa tarde, Carlos Borges.
Muito boa tarde, meu querido Sérgio Bocardi, ouvinte do No Mundo da Bola, já aqui no ginásio Álvaro Vieira Lima, onde é, por enquanto, apenas a preparação do pessoal da CBB, né? Da Liga, aliás, da CBB, não, da Liga Nacional de Basquete, que está fazendo os preparos, a arrumação dos cronômetros, do placar eletrônico também, movimentação de torcida muito pouca agora, não foi nem aberto ainda os portões aqui para o ginásio Álvaro Lima, aqui o ginásio do Tijuca, para a partida entre Flamengo e Pinheiros. Flamengo e Pinheiros vão decidir aí a parada, o Flamengo principalmente, vencendo mais essa, já venceu fora de casa em São Paulo, nas quartas de final da NBB, e venceu aqui na última segunda-feira também por uma vantagem de 10 pontos e agora pretende, logicamente, vencer essa partida para definir a sua situação e já chegar às semifinais e ganhar uma vantagem em relação aos outros, né? Porque tem o Bauru, por exemplo, o Brasil, estão empatados 1-1, vão fazer uma quarta partida no mínimo, pode ser até que cheguem à quinta partida. Então o Flamengo quer decidir essa parada para ganhar mais tempo de treinamento. O destaque sempre do Flamengo é o Marcelinho, tem também o próprio Marquinhos, que foi destaque, foi sextinha na última partida também e de seleção brasileira, e também o Lelê, número 9, que é um destaque do Flamengo. Pelo lado do Pinheiros, o Bennett, número 3, é um dos jogadores mais importantes do time do Pinheiros, que em termos de nível em relação ao Flamengo está bem mais abaixo, né? Mas eliminou o Vasco da Gama em 5 partidas nas oitavas de final, meu querido Bocage.
Agora é certo, Borges, que teremos muita gente aí no ginásio, né? Por enquanto o portão não abriu, mas a expectativa é de casa cheia hoje, né?
Com certeza, aqui no ginásio do Tijuca, até porque dá tempo até do torcedor vir aqui, o torcedor rubro-negro vir aqui, assistir a partida entre Flamengo e Pinheiros e ainda ir, logicamente, para casa ou até mesmo aqui nos arredores da Tijuca, aqui na Praça São Espenha, em Vila Isabel, ir para um barzinho e ver ainda a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Libertadores da América. Dá tempo, porque o jogo normalmente, de segunda-feira, inclusive, terminou por volta de 9h45. Houve um atraso no início da partida e também no intervalo na volta para o segundo tempo, mas de qualquer maneira, o torcedor sempre comparece aqui no ginásio do Tijuca, o torcedor do Flamengo, lotando aqui as dependências, principalmente a parte frontal, as cabines aqui, o setor das cabines e da mesa aqui da quadra, o pessoal lá lota aquele lado muito, e aqui o pessoal do lado esquerdo é mais os visitantes, o pessoal, os parentes dos jogadores também estão sempre aqui assistindo, acompanhando o Flamengo.
Muito bem, então, Borges, fica ligado aí que a história é o seguinte: o Flamengo tem um retrospecto muito expressivo no NBB. Em 9 temporadas, foram 9 classificações diretas às quartas de final, ou seja, ficou entre os 4 primeiros colocados, né? Então, nas 9, ficou entre os 4 primeiros. E dessas 9, em 8, ele passou para as semifinais. Pode ser que passe agora pela 9ª vez, a expectativa é essa. Já o Pinheiros, por 2 vezes, virou a série nas quartas de final, perdendo por 2-0. Em 2011 e 2012, virou para cima do Joinville. Em 2012 e 2013, virou para cima do Limeira. E em 2015 e 2016, virou para cima do Minas. Flamengo e Pinheiro já se enfrentaram na mesma situação de agora, em 2008 e 2009. O Flamengo ficou em primeiro e o Pinheiros ficou em oitavo. E naquela temporada, foi 3-0 para o Flamengo. Sua expectativa para hoje, Borges?
Flamengo. Eu acho que dificilmente o Flamengo perde essa partida aqui. Em que basquetebol, logicamente, ser jogado aí, a concentração, no esporte como basquete e o vôlei, a concentração são fundamentais. A gente vê tanto no vôlei, por exemplo, um 2-0, o time perde o terceiro set, perde o quarto e vai para o tie-break e só ganha, como aconteceu, inclusive, com o Rio de Janeiro em cima da equipe do Osasco na última decisão da Superliga Feminina. E no basquete também, às vezes você dá uma disparada de 10, 20, 30, às vezes 20 pontos de diferença e o time dá uma relaxada. E o técnico é que não pode deixar que o time relaxe. Então eu acho que dá o Flamengo. Aqui pelo menos de 80 a 90% da possibilidade do Flamengo, mas lógico que o Pinheiros vai brigar para ganhar essa partida, para forçar pelo menos a quarta partida, que será em São Paulo. Logicamente, o Pinheiros não tem torcida como o Flamengo, né? Pinheiros é um clube mais social na capital paulista do que o Flamengo, que é um clube de massa, né? De futebol e clube de massa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Flamengo leva uma grande vantagem. É o nível do Flamengo em relação ao Pinheiros, é muito grande, é uma diferença muito grande. E você sabe que somente o futebol que traz algumas surpresas, né? Como o Novo Hamburgo, que vai à final agora contra o Internacional no Campeonato Gaúcho, a Ponte Preta, que chegou muito bem agora para enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista também. Mas aqui não. Aqui no esporte, como o basquete e o vôlei, a diferença, às vezes, conta muito e conta demais.
É verdade, até porque são 4 tempos, né? E o time tem que ter uma consistência, como você disse, bem, bem interessante. No momento, Borges, quartas de final, o Flamengo vai vencendo o Pinheiros por 2-0. O Mogi vai vencendo o Vitória por 1-0. Nos outros confrontos, o Bauru virou para cima do Brasília. Brasília saiu na frente 1-0, Bauru está 2-1. E Franca e Pinheiros estão... Perdão. O Franca está enfrentando o Paulistano, estão empatados de 1-1. Este é o quadro no momento do NBB, o Novo Basquete Brasil. Carlos Borges, obrigado aí pela participação, boa sorte aí nessa transmissão. Eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa para a gente, com exclusividade aqui na Rádio Nacional, única emissora presente no ginásio do Tijuca Tênis Clube, emissora de rádio, TV, o que quer que seja. Só a Nacional está lá acompanhando esta campanha do Flamengo contra o Pinheiros. Boa sorte aí, hein, Borges?
Valeu, é uma noite rubro-negra, com certeza, que começa por aqui e vai terminar, com certeza, com uma bela vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. E com essa vitória na Libertadores da América, o Flamengo estará praticamente classificado para a próxima fase. Vamos aguardar. Flamengo e Pinheiros, 7h20, a partir de 7h20, show de bola pela internet, e depois 7h30 pela internet, depois no seu radinho pela Nacional Rio, principalmente acompanhando essa vitória do Flamengo contra o Pinheiros e puxando o Flamengo a mais uma semifinal da NBB. Aquele abraço para você, os ouvintes estão no Mundo da Bola também, Bocardi.
Valeu, Carlos Borges, que vai estar ao lado do Maurício Costa na reportagem, os comentários do Sérgio Lobo Filho, nessa nossa transmissão aqui pela Nacional. Eu volto às 5h48 com o trânsito com a Gláucia Araújo.
Bocage, trânsito intenso na Avenida Brasil, na altura de Ramos, né, ali no sentido Zona Oeste, né, como já era de se esperar, o trânsito bastante congestionado no local. Olha, aqui na Ponte Rio-Niterói, fluxo no sentido Rio permanece com retenções da reta do Cais ao acesso da Avenida Brasil, tempo de travessia estimado em 15 minutos, e no sentido Niterói permanece em 24 minutos, também com retenções dos acessos à Grande Reta e na saída para Jansen de Melo, né? Trânsito bastante intenso. Na Avenida Jeremário Dantas, dois carros bateram no sentido Tanque, na altura da Rua Samuel das Neves. Sete Rio está no local, tomando conta lá, para ver se consegue deixar o trânsito um pouquinho mais tranquilo, né? Menos complicado. Linha amarela também com trânsito bastante intenso no sentido Barra, né? Trânsito permanece bastante complicado na linha amarela no sentido Barra. E no sentido Fundão, trânsito está tranquilo, trânsito bom. No sentido Barra, o trânsito é lento desde a saída 3, né, ali na Abolição, até a Água Santa. Muita movimentação de veículos, né, no momento no local. No alto da Boa Vista tinha caído uma árvore, mas estava ocupando uma faixa da Estrada da Paz, na altura do número 101, ou 181. A via já foi liberada, equipes estão no local. E a Prefeitura, Centro de Operações da Prefeitura, pede para que as pessoas tenham muita atenção, porque a previsão é de chuva para essa noite de quarta-feira, né? Na verdade, na madrugada de quarta para quinta, muita chuva com raios, né? Chuvas isoladas com raios. Então, para o pessoal aí ficar esperto, ficar ligado para não pegar essa chuva de bobeira, em especial aí o pessoal que vai ficar vendo o jogo do Flamengo até tarde. Você falou que tem outros jogos acontecendo aqui também, né?
Tem o Botafogo Esporte também.
Então, é para o pessoal tomar cuidado aí na volta da volta de casa. Oi, pode falar.
Ah, esse é no Engenhão, Botafogo.
Ah, é no Engenhão? Então, o pessoal que saiu.
Estádio Nilton Santos, o Nilton.
Sim, eles não gostam que chame Engenhão mais.
Mas, eu já falei, eu vou falar aqui no ar. No dia que o presidente do Botafogo, meu amigo Carlos Eduardo Pereira, chamar o Maracanã de estádio Mário Filho, eu vou chamar o Engenhão de estádio Nilton Santos.
A gente acostuma, né?
É popular, óbvio, né? Entendeu? Não é,
é que nem ali
não
perto.
É demérito, não é nada, é o costume, é o apelido do estádio.
Avenida Dom Helder Câmara, não adianta, eu falo. Gente, eu moro ali, perto da Suburbana, não consigo falar Avenida Dom Helder Câmara.
Rádio Oeste, alguém sabe o nome da Rádio Oeste?
Também não, a Rádio Oeste mais ou menos,
né? É Avenida Castelo Branco.
Ah, não, pois é, a Rádio Oeste. Rádio Oeste. Não tem jeito, mas enfim, é isso, Bocage.
Tem visita hoje aqui, hein?
Previsão de chuva e de ressaca. Marinha do Brasil informa que ondas entre 2,5 metros e 3 metros podem atingir a orla da cidade a partir das 9 horas de amanhã, quinta-feira, até as 9 horas da noite de sábado. 9 horas da noite de quinta-feira até 9 horas da noite de sábado. Aviso de ressaca aí da Marinha do Brasil.
Para o Carlos Borges, que mora no Recreio dos Bandeirantes, será um dia de muitas ondas para ele usufruir daquele pranchão que ele tem guardado em casa.
E usar aquele
raio short. Cai duas vezes no mesmo lugar? Não.
Acho que reza a lenda que não,
né? Mas o Bayern de Munique deve estar preocupado, viu? Depois de ter sido eliminado na Liga dos Campeões para o Real Madrid, hoje perdeu em casa para o Borussia Dortmund por 3-2 de virada. E com isso o Borussia vai para a final. Foi dentro da casa do Bayern de Munique, no Allianz Arena, e com isso o Borussia vai para a final da Copa da Alemanha, onde vai enfrentar o Eintracht Frankfurt. Realmente a situação do Bayern de Munique não anda das melhores nos últimos dias. 5 horas e 51 minutos. É o Fluminense aqui no Mundo da Bola. As informações do Tricolor das Laranjeiras com o Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Fluminense e Brasil de Pelotas disputam nesta quarta noite quem vai para as quartas de final da Primeira Liga. Apesar da partida ser decisiva, pouca gente anda ligando para a competição. Com um calendário longo e inchado de times, o segundo ano do campeonato da Liga tem empolgado pouco, tanto os torcedores quanto os times. O Fluminense, às vésperas da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo, deve escalar um time misto no jogo em Los Larios contra o Brasil de Pelotas. Abel faz mistério sobre a escalação do tricolor, mas o provável time desta noite é Júlio César no gol, Renato na lateral direita, dupla de zaga, Nogueira e Renato Chaves, lateral esquerdo, Calazans. No meio, Luiz Fernando, Danielzinho, Marquinho e Pedro. No ataque, Marco Júnior e Henrique Dourado. Para o técnico Rogério Zimmermann, do Brasil de Pelotas, não importa com que time o tricolor vá a campo.
É um jogo bom, vem numa boa hora, né, para o nosso calendário, já que a gente terminou o estadual e ainda tem algum tempo para a Série B, né? Vamos enfrentar um grande clube, independente da equipe que vão colocar. O país está fazendo uma grande campanha, agora conseguiu chegar na final, né? Fazendo um grande jogo contra o Vasco. Tem movimentado praticamente todo o grupo, né? Porque é muita competição para o Fluminense, né? E nós estamos se preparando da melhor maneira possível, através dos treinamentos, mas a gente precisava jogar. E principalmente também por ser um jogo que tem um caráter decisivo, porque uma das duas equipes passa para a próxima fase.
Fluminense e Brasil de Pelotas dividem a vice-liderança do Grupo A da Primeira Liga com 3 pontos. Eles estão absolutamente empatados em números de gols pró e contra, mas a equipe carioca leva a vantagem do empate por não ter levado nenhum cartão vermelho até agora na competição. É a primeira vez que Fluminense e Brasil de Pelotas realizam uma partida oficial. A equipe gaúcha está na Série B do Brasileiro e já fez 3 amistosos com os tricolores ao longo da história. O Flu ganhou por 2 vezes e o Brasil ganhou 1 vez. Campeão do torneio em 2016, o Fluminense jogou 2 vezes este ano pela Liga. Ganhou do Criciúma por 3-2 e perdeu para o Internacional por 1-0 em Porto Alegre. Se avançar nas quartas de final da Liga, o Flu irá conhecer seu próximo adversário através de sorteio, mas só deve voltar a jogar pela Liga em agosto.
Ok, Rodrigo, Ricardo, Valdir, Luiz, tá ligado ainda, Valdir?
Tô ligado, tô antenado, ouvindo tudo aqui.
Tá ligado na Liga?
Olha, essa Liga eu vou te contar, ô Bocagi, com todo respeito, eu tiro no pé, né? Foi uma picuinha do Flamengo e do Fluminense com a Federação, tudo bem, eu acho que... Só que a Liga não vingou. Primeiro porque o público não apoiou. Fluminense, que é atual campeão, tá pouco se lixando pra essa Liga. Porque vai colocar outra escalação que o Rodrigo deu aí, apenas o Henrique Dourado e o Renato Chaves são titulares. O resto são jogadores que estão sempre entrando, como Nogueira, o Luiz Fernando, o Marco Júnior, mas, o Marcos Calazans, mas são reservas. Então o Fluminense, olha, vou falar uma coisa aqui, pelo que eu conheço bastante do Abel, no íntimo do Abel, ele está louco se livrar dessa primeira liga. Sabe por quê? Está na final do estadual, são 2 jogos. Pela Sul-Americana, joga dia 10. Depois, dia 17, já joga pela Copa do Brasil. Dia 14, já vai estrear no Brasileiro contra o Santos. Então, essa primeira liga vem num momento muito ruim, porque entraram equipes que não têm a menor tradição, como o Avaí, como o Tupi de fora, o próprio Brasil de Pelotas, com todo respeito, e ela não está empolgando ao torcedor, aos clubes que criaram. A única coisa que está valendo a pena para eles é a cota da TV. Tanto é que o Fluminense hoje vai jogar em horário, abrir mão de jogar em Edson Passos, abrir mão de jogar no Maracanã, vai jogar em horário, quer dizer, o público não vai. O torcedor do Fluminense está preocupado, sim, com os jogos contra o Flamengo, que vale o título estadual de 2017. E depois com a Copa Sul-Americana, que tem jogo dia 10, depois tem jogo contra o Grêmio, Copa do Brasil. Então, a primeira liga, se você não falasse, Bocage, eu nem me lembrava.
Não, e a questão, Valdir, bom, isso tudo que você falou, evidentemente, está corretíssimo, né? Mas a questão é que daqui a 5 ou 6 anos, por exemplo, você vai olhar o histórico de jogos do Fluminense em 2017. Aí vai ter esse jogo lá, Fluminense e Brasil de Pelotas. 200 pessoas, se tiver. Tá registrado, entendeu? Claro. Ninguém vai na hora... Ué, por que que foi isso? Qual era a história no dia do jogo? Por que que foi assim?
Né? Se você voltar o tempo, ano passado, você jogou para 500 pessoas em Volta Redonda.
Pois é.
No campeonato estadual.
Pois é.
Você lembrou muito bem. Meu amigo, fica lá na história. Daqui a 10 anos, vai lá, dia 26 de abril de 2017, Fluminense e Brasil de Pelotas. Jogaram lá no horário, 200 pessoas. E esse estático todo...
Perca de respeito... de valor de marca, que hoje os clubes falam muito disso, é uma exposição deficitária, negativa, nada funciona, essa liga realmente foi um tiro no pé, e os clubes, eu acho que está havendo aí uma certa teimosia, no sentido de desistirem, ou seja, não, realmente não vale, não assumem que erraram.
Outra coisa, se os
São Paulo entrasse, e o Botafogo e o Vasco entrasse, que era uma coisa... Mas não deu certo. Ô, Bocage, analisa só. Rapidamente, para não tomar muito tempo. O Fluminense está disputando 5 competições, amigo.
É.
Estadual, até o final. Primeira Liga, Sul-Americana, vai estrear na Copa do Brasil, vai estrear no campeonato Brasileiro. Então, tudo bem, acaba o campeonato dia 7 de maio. Ele fica com 4 competições. Eu ouvi o Rodrigo Ricardo falando agora, então vai jogar em agosto, em abril. Vai chegar em agosto. Ih, tem jogo da Primeira Liga, o Abel vai dizer. Ah, não, bota qualquer time aí. Quer dizer, pra tu ver como essa competição ficou vulgarizada. Eles mesmos não valorizam os produtos e, principalmente, a grandeza desses clubes, Fluminense, Flamengo e outros mais, como Atlético, Cruzeiro, estão disputando a Primeira Liga.
Para encerrar, Valdir Luiz, Engenhão ou Nilton Santos?
Olha, Nilton Santos é mais bonito, mas Engenhão está na boca do povo.
Muito bem, então. Então não vou nem fazer a segunda pergunta, já porque você saiu bem pela tangente. Obrigado aí mais uma vez, hein? 5h58.
Momento Estádio.
De volta com Wagner Gomes.
Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Maratona, campeonato organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. É uma prova simultânea à tradicional Maratona de Londres. Alex Pires foi o mais veloz na classe T45-46 para atletas amputados de membros superiores. Embora ele não seja amputado, ele tem um encurtamento bem acentuado de braço, então se enquadra também nesta categoria. Ele cumpriu a prova em 2 horas, 28 minutos e 20 segundos, mais de um minuto mais rápido do que o segundo colocado marroquino Abilad El Hart e o britânico Derek Era. Foi assim que o pódio ficou composto. O Brasil aí mostrando a sua força paralímpica na maratona.
Valeu, Wagner Gomes, obrigado. Notícia de agora, Gláucia.
Isso, o Bocage agora é oficial, né? O Centro de Operações Rio diz que ali em Inhaúma tem uma manifestação de moradores provocando interdições na estrada do Itararé, na altura da Nova Brasília. A PM está atuando no local e o conselho, né? A dica é para que as pessoas evitem a região no momento por causa dessa manifestação. Que, pelo que os internautas estão compartilhando aqui, tá meio chapa quente, né? O clima tá meio quente. Lá ali no Complexo do Alemão, durante toda essa semana, já foi, né, da semana passada até ontem, instalação daquela torre blindada, já estava meio complicado por ali. Inclusive, hoje, uma médica residente do Hospital Municipal Miguel Couto foi baleada no Complexo da Maré, que também é longe do Alemão, mas também está nesse complexo de comunidades que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Ela foi atingida em um dos braços e está internada em estado estável no Hospital Miguel Couto, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Então, para evitar situações como essas, né, se o pessoal puder evitar a região ali de Inhaúma, ali da estrada do Itararé, da estrada de Itaoca, né, todo aquele entorno ali, é o conselho aí do pessoal do Centro de Operações Rio. A gente sabe que tem muitos moradores que tem que voltar para casa e não tem opção, mas é bom aguardar um pouquinho enquanto não acaba a manifestação, Bocage.
Ok, obrigado, Glaucio Araújo. 18 horas e 1 minuto. Vamos falar do Vasco aqui no Mundo da Bola, as informações do time da Colina com o Luiz Ferreira. Boa tarde mais uma vez, Luiz.
Boa tarde, boa noite mais uma vez para você, Sérgio Bocage. Olha, o Vasco está num período de férias forçadas, Bocage. O time já havia sido eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado do Campeonato Carioca e só volta a campo no dia 14 de maio, quando enfrenta o Palmeiras lá na Allianz Parque, em São Paulo, na estreia da equipe do Campeonato Brasileiro. E para esse período, sem jogos, com ou sem essa intertemporada, que o técnico Milton Mendes falou algumas vezes, a comissão técnica planeja fazer até 2 jogos treinos nesse período. Não teremos jogos realizados fora do Rio de Janeiro, mas a tendência é que o Vasco marque 2 partidas amistosas para deixar o time aí na ponta dos cascos para a estreia da equipe no Brasileiro, para entrosar e para o Milton Mendes conseguir implementar as mudanças que ele quer fazer. Falando em mudanças, atenção, torcedor vascaíno. O Vasco está com uma nova filosofia e o zagueiro Rodrigo pode estar de saída do Vasco da Gama. Após a eliminação do Campeonato Carioca, o Vasco vai passar por mudança nesse longo período até o início do Campeonato Brasileiro. A mais simbólica é a grande provável saída do zagueiro Rodrigo. O ex-capitão pediu licença até o final de semana para resolver problemas particulares em São Paulo, mas a tendência é que ele nem seja reintegrado e procure outros ares. Na noite desta terça-feira, houve uma longa reunião de na cúpula do futebol com o presidente Eurico Miranda para traçar estratégias. O desejo é implementar uma nova filosofia de trabalho. E Milton Mendes foi visto com o perfil ideal de disciplinador. E ele abraçou a causa, o que faz bater de frente com alguns jogadores. Um desses jogadores, de acordo com o jornal Extra, é o Nenê. Até o camisa 10 do Vasco pode estar de saída do clube, de acordo com a notícia divulgada pelo jornal Extra. Oficialmente, falando do Rodrigo, ele tirou uma semana de folga para resolver problemas particulares em São Paulo. Já o Nenê acumula desgaste interno na colina. Sacado por Milton Mendes na partida contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, Nenê deixou o campo reclamando do treinador. No jogo contra o Nova Iguaçu, discutiu asperamente com o volante Douglas em campo, em atitude que não agradou Milton Mendes. O técnico vascaíno está com moral com a diretoria e tem carta branca para trabalhar. E aí, Bocage, e aí, Valdir, será o fim do ciclo de Nenê e Rodrigo no Vasco?
Bom, eu transfiro direto para o Valdir Luiz. Você acredita nisso, Valdir?
Acredito sim, Bocage. Olha só como é que a vida muda, né? Até um tempo atrás, o Rodrigo era o xodó da diretoria, né? Estava sempre jantando com o Uriqui, com o Rico Miranda, em restaurantes da Barra da Tijuca. E estou falando o que eu ouvia falar. Era considerado X9 do grupo, passava tudo o que acontecia. Depois eu vi o racha dele com o Nenê. E aí a coisa complicou, depois amenizaram. E algo aconteceu para o Rodrigo pedir licença. Se a gente voltar ao tempo...
Teve a questão com o Jorginho, né?
Isso, eu ia falar isso agora, bem lembrado. Houve aquele problema com o Jorginho. E eu conversei com pessoas que trabalharam no Vasco no ano passado com o Jorginho, vou citar uma questão de respeito, e diziam que o Nenê e o Rodrigo, essas pessoas me disseram, que eram os divisores de água. O Rodrigo de um grupo, o Nenê outro grupo. Entendeu? Então, o Milton Mendes, a informação que eu tenho, além de ser um cara também simpático, bom de papo, ele é um cara muito disciplinador. E ele está com o respaldo, a gente não sabe até quando, para colocar as coisas dos eixos, que as coisas estão meio confusas no Vasco. Então ele está com esse respaldo da própria diretoria para fazer uma limpeza, que chegaram à conclusão, e eu falei isso sábado no meu comentário, e falei até com todo respeito à torcida do Vasco, que com esse time que o Vasco tem hoje, esse time vai brigar para não cair. Ah, está muito cedo. Não pode se iludir. Nem o campeonato estadual, mas foi bem. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu. O Vasco começou o campeonato perdendo de 3-0, terminou o ano perdendo de 3-0. O Vasco é o único clube dos grandes do Rio que vai passar todos os meios de semana sem jogar. Então não pode dizer que não vai ter tempo para treinar. Então está na hora de dar uma mudada. Não só em termos de elenco, em termos de rejuvenescer também o time, como também nos problemas internos. Segundo informações, tanto o Nenê como o Rodrigo são complicados no dia a dia dentro do vestiário, hein?
Se o Rodrigo sair, o Luiz Fabiano vai junto? Porque foi o Rodrigo quem trouxe ele para o Vasco.
Será? O Luiz Fabiano também está na hora de parar, né? Ele fez aquele gol contra o Botafogo que até você fazia, sem goleiro. Ele está muito mal, o Luiz Fabiano. De repente vão dar o crédito a ele, vão botar o time que a bola chegue também, que a gente tem que levar em consideração também. Ele está mal tecnicamente, não consegue jogar bem, mas a bola também não chega. E o centroavante vive de gol. O Guerreiro, quando vivia uma fase que a bola não chegava no Flamengo, todo mundo criticava ele. Tudo bem, claro que eu não quero comparar o Guerreiro, até um pouco mais novo, situações, mas o Luiz Fabiano, ele tem contrato com o Vasco, será que vai pedir rescisão de contrato, vai ficar atrelado? Eu só vi um caso desse, na Copa de 86. O Renato ficou aborrecido com a justiça, foi cometida com... Aliás, o Leandro ficou aborrecido com a justiça, foi cometida com o Renato, que muitos jogadores foram para madrugada e o Tele só mandou cortar o Renato, ele não quis para a Copa do Mundo. Foi o único caso que eu vi de solidariedade, que solidariedade de jogador de futebol, meu amigo, é da boca para fora.
Muito bem, então. Daqui a pouquinho a gente volta, Valdir, porque agora, 18 horas e 7 minutos...
Nacional Jornalismo.
A gente volta ao jornalismo da Nacional, desta vez com Joana Moscatelli. Boa noite, Joana.
Boa noite, Bocage. Policiais civis prenderam 4 pessoas nesta quarta-feira acusadas de fraudar seguradoras e locadoras de veículos no Rio de Janeiro. 2 outros alvos da operação já estavam presos. Segundo a Secretaria de Segurança do Rio, 3 pessoas permanecem foragidas. Segundo a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria, um núcleo da quadrilha inicialmente recolhia documentos perdidos e usava os dados para confeccionar documentos fraudulentos. Em seguida, eles usavam a documentação falsa para adquirir ou alugar veículos em locadoras de automóveis em vários estados. Depois, transferiam os veículos para laranjas que então contratavam um seguro contra roubo de veículo e forjavam o roubo daquele automóvel com a ajuda de um policial civil integrante do grupo. O agente confeccionava o registro de ocorrência falso e a quadrilha podia receber o prêmio da seguradora. Depois de escondidos por algum tempo, os veículos eram encaminhados para uma oficina de desmanche. Segue com você, Bocage.
Confusão, hein, que a Joana Moscatelli trouxe pra gente aqui. A gente acaba se perdendo, passa de mão em mão, né, Glaucio?
Verdade.
Porque a gente não sabe qual é o destino e qual é a origem do produto. Obrigado aí mais uma vez a Joana Moscatelli, do Departamento de Jornalismo da Nacional. 18 horas e 8 minutos. O Rodrigo Ricardo está de volta trazendo agora as últimas do Botafogo. Mais uma vez, boa noite, Rodrigo.
Hoje é noite de estreia para o Botafogo. O Alvinegro começa no estádio Nilton Santos sua caminhada na Copa do Brasil e o adversário é o Sport de Recife. Pelo 5º lugar do brasileiro no ano passado, o time de Jair Ventura começa a competição nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eliminado das finais do Carioca e firme na disputa pela Libertadores da América, o Botafogo também quer brigar pela Copa do Brasil. O Glorioso ainda não tem este título em sua galeria. Em 1999, chegou à final com o Juventude do Rio Grande do Sul, mas acabou derrotado. O título também seria inédito para Rodrigo Pimpão. O jogador é um dos destaques do Botafogo na temporada e deve jogar no ataque botafoguense desta noite, ao lado de Roger ou Sassá.
Para mim é de extrema importância porque eu não tenho esse título ainda. Eu acho que vários jogadores aqui também não, então a gente busca isso não somente para o clube, mas para nós pessoal também é muito importante. Então nós temos que focar sim também na Copa do Brasil, na Libertadores nem se fala, e começar o brasileiro bem, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e se você começa mal é difícil de correr atrás. Então, agora foco total na Copa do Brasil, sabemos que já estamos nas oitavas de finais, isso já é um adianto para nós, por ter conquistado a vaga na Libertadores. E a Copa do Brasil também já é um passo para a Libertadores, né? Se você for campeão, você já está na Libertadores no próximo ano. Então isso também é muito bom.
Pimpão também falou sobre o principal jogador do esporte, o camisa 87, Diego Souza.
É um jogador de nível de seleção. Então é um jogador diferenciado, temos que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não sabe o que ele vai fazer. A qualquer momento ele dá um drible, ele faz uma finalização, faz gols bonitos. Então temos que tomar muito cuidado e aumentar a marcação em cima dele.
O Alvinegro já enfrentou o Leão em 38 jogos, com 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. 9 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta noite. E tem promoção. As mulheres uniformizadas, com a camisa do Glorioso ou qualquer alusão ao time da Estrela Solitária, não pagam ingresso esta noite. No time de Jair Ventura, a grande dúvida é quanto à dupla de ataque. Roger ou Sassá? A provável escalação desta noite é Gatito Fernandes no gol, Emerson Santos na lateral direita, dupla de zaga Emerson Silva e Vitor Luiz, no meio Ayrton, Bruno Silva, João Paulo e Camilo, no ataque Pimpão e Roger ou Sassá.
Valeu, Rodrigo Ricardo, obrigado pela participação mais uma vez, 18 horas 11 minutos. Tem problemas no trânsito ali no entorno do Engenhão?
Na verdade, interdições, né? Por conta desse jogo aí do Botafogo contra o Sport Clube Recife pela Copa do Brasil, lá no Estádio Olímpico Nilton Santos, com início às 9h45 da noite, término às 11h45, a Sete Rio montou um esquema especial de trânsito nas principais vias de acesso e em torno do estádio. A rua Doutor Padilha estará interditada ao tráfego de veículos entre 19h e 1h da manhã de amanhã, né? A Rua Goiás, Rua Guilhermina, Rua Arquias Cordeiro, Rua Piauí e Avenida Dom Helder Câmara serão cobertas pela operação e receberão planos, sabe aquele negócio do sinal, né? Que aí Sim. eles
Então você chega bem em casa.
Exatamente, vão mudando o sinal aí de acordo com a intensidade do trânsito para poder aumentar, né, a fluidez. Então, isso tanto no início quanto no final do evento. No término do jogo, a E7 Rio vai fazer uma avaliação da necessidade de interdição da Goiás, da Rua Arquês Cordeiro, da Rua Guinese e também da Rua Doutor Padilha, no trecho entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí, para facilitar o escoamento do público. Então, tem essas mudanças, essas alterações e interdições, né, hoje por conta do jogo do Botafogo. Bocage?
Ok, Glaucio Araújo, 18 horas e 13 minutos, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com No Mundo da Bola.
YJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. YJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sérgio Tubocage.
18 horas e 15 minutos, de volta com a terceira parte do seu No Mundo da Bola. Eu sei que o Valdir Luiz está na linha e, Valdir, você não comentou o jogo do Botafogo contra o Sport. Eu volto a falar com você porque o Rafael Monteiro está de novo com a gente aí, direto aí de Curitiba, trazendo as últimas informações do Flamengo para o jogo de daqui a pouco, 9:30 da noite aqui na Nacional, Atlético Paranaense e Flamengo. É com você, Rafael.
Mais uma vez, boa noite, Sérgio do Bocage. Falando aqui de Curitiba, o clima ainda continua a mesma coisa, um friozinho, a gente vai, nesse momento, vai anoitecendo aqui na capital paranaense, não chove, olhando aqui para o céu, eu não consigo verificar chuva não, eu não acho que vai chover não, mas o Instituto de Meteorologia continua colocando que há possibilidade de chuva nas próximas horas. Falando agora sobre o Estádio Lúcio Brasileiro, por que que a gente falou sobre o Estádio Lúcio Brasileiro? Você adiantou esse tema no primeiro bloco do programa No Mundo da Bola. Por quê? Porque a dívida ativa, ou melhor, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá leiloar 85 imóveis na próxima sexta-feira. Aí o torcedor do Flamengo se pergunta, o que que tem a ver Flamengo e Estádio Lúcio Brasileiro? Muito simples, porque o Estádio Lúcio Brasileiro é um desses imóveis que poderão ser leiloados na próxima sexta-feira. Por que pode ser leiloado? É muito simples. O estádio da Portuguesa, a Lusa, né? A Lusa Carioca, tem dívidas de IPTU, ISS, que é imposto, e outros tributos com o município. Então, por isso, o estádio da Ilha do Governador poderá ser leiloado. O que que a diretoria
da luz, do Luz Carioca, pode fazer para evitar que isso aconteça? É muito simples. Ou não. Eu acho muito complicado. Deverá pagar 30 milhões diretamente à vista à prefeitura. Se a diretoria da Portuguesa pagar 30 milhões à vista para a prefeitura, o estádio não será leiloado na próxima sexta-feira. A diretoria da Lusa diz que continua lutando, que vai trabalhar até o último momento, pode pagar logo antes do leilão começar. Chegar lá, sei lá, uma hora antes, duas horas antes, chegar com o dinheiro, pagar para a prefeitura, o estádio não será leiloado. O Flamengo, lembrando que aí vem a parte do Flamengo. O Flamengo tem 3 anos de contrato, mas renováveis por mais 3 anos. Só que o Flamengo, pelo menos de acordo com a diretoria do Flamengo, não se preocupa. Por quê? Porque o contrato firmado para mandar os seus jogos no estádio Lusa Brasileiro para utilização por 3 anos, há a convicção que o Flamengo vai poder mandar os seus jogos. Não vai ser um novo comprador, um novo possível comprador, é que o Flamengo perderia esse direito de mandar os seus jogos nos próximos 3 anos. O Flamengo se diz tranquilo quanto a isso. O Flamengo não quer, na verdade, o Luiz Carioca como uma ideia definitiva para um estádio de futebol e diz que não se preocupa porque o contrato que o Flamengo assinou com a Portuguesa da Ilha do Governador garante que o Flamengo possa jogar nos próximos 3 anos no estádio Luso Carioca. É uma coisa que vai dar muito pano para manga, né, Bocage? Porque o Flamengo tem contrato, daqui a pouco entra um outro comprador ou não, se a diretoria da Portuguesa intervir e pagar a prefeitura o que deve, mas que isso nos próximos dias deve dar muito pano para manga, né, Bocage?
Bom, se a Portuguesa pagar 30 milhões à vista na sexta-feira, hoje faz calor à noite aí em Curitiba, Rafael.
Vai ser fraco.
Fala, ô Valdir.
Vai ser fraco em Curitiba. Ô, Bocage, desculpa entrar nesse tema. É a irresponsabilidade do presidente da Portuguesa. O ano passado o Botafogo colocou 5 milhões lá dentro para reformar o estádio. Pô, podia ter pego lá naquele rombo de... Pô, é questão de diálogo, ô Bocage. É questão claro. De diálogo. Agora o Flamengo colocou uma grana preta. Faz o seguinte, se eu fosse um dirigente do Flamengo, eu era na prefeitura, e o Flamengo tem pessoas inteligentes, competentes para isso, para negociar, tem um bom corpo jurídico. Para negociar essa dívida por 50 anos e falar para a Portuguesa, só, gente, mancha tudo aí, pode ir embora, pega as coisas, que o estádio vai ser nosso. Pô,
mas o Flamengo já disse que não quer.
Não quer. Mas peraí, e se o estádio for leiloar, tem que chegar um louco lá, porque resolve fazer um edifício?
Não, eu acho que a situação até é outra, porque se não houver proposta na sexta-feira agora, vai para outro leilão.
Entendeu? Dia 2.
No dia 2, Rafa?
Justamente, no próximo dia 2, se não houver...
De maio já?
Sim.
2 de maio?
Justamente, 2 de maio, no próximo dia 2 de maio.
Sexta-feira para terça, o feriado no meio para o final de semana.
É assim, eu entendo um pouco de leilão, mas se houver 2 leilões e não aparecer nenhum pretendente, ninguém interessado, no último leilão o preço despenca. E aí vai para um valor mínimo.
Você lembra disso, Bocage? O ano passado, a rua Bariri foi leilão, não apareceu ninguém?
Pois é. E ficou com olaria, né?
Continua com olaria.
Pois é.
Vai respondendo, o Bocage.
Renegociou a dívida.
Isso. Pois não, Rafael.
Só que o Valdir falou. A questão é, se alguém quiser montar um prédio, como o Valdir falou, construir um prédio ali no estádio Luz Carioca, onde nesse momento é localizado o estádio Luz Carioca. Pelo menos de acordo com o Flamengo, diz que o contrato que assinou com a Portuguesa da Ilha garante que o Flamengo possa mandar os seus 3 jogos, independente, de repente, que um outro comprador possa querer fazer com esse estádio, caso de fato seja leiloado. Então, pelo menos de acordo com a diretoria do Flamengo, o Flamengo está calçado quanto a isso, Bocage.
Entendi, seria Rafael.
Muito ruim, Bocage. Perdão te interromper. Seria muito ruim pro futebol carioca perder o estádio da Ilha. Agora só que o Flamengo está colocando ele todo bonito, todo vermelho e preto. Pô, nós temos o estádio de São Santos, Maracanã, São Januário, Flamengo com a Ilha. Pô, tomara que isso não aconteça. O futebol carioca necessita de estádio. Enquanto São Paulo tem estádio sobrando, nós temos dificuldade aqui no Rio de Janeiro de estádio.
É verdade. Bom, no Campeonato Espanhol, que tem uma rodada diferente no meio de semana, o Barcelona meteu 7-1 no Osasuna. E no momento, 46 do segundo tempo, o Real Madrid fora de casa vai fazendo 6-2 no Deportivo La Coruña. Muito gol, hein? Rafael, o Flamengo acaba de divulgar o Everton. É dúvida para o jogo de daqui a pouco, hein? aquele pisão que ele levou no tornozelo na final do jogo contra o Botafogo, ele pode desfalcar o Flamengo no finalzinho, vamos ficar atentos a isso aí. Perde muito o Flamengo, né, Valdir?
Perde muito, porque o Everton é muito bom jogador. Aí eu acredito que ele vai de Macoejo, hein? Que ele gosta do Macoejo, o Zé Ricardo. Eu acho que ele vai de Macoejo. O Everton, ele já estava fora alguns jogos, né, Bocage? Voltou agora contra o Botafogo e saiu com esse pisão que o tirou do restante do jogo. É uma ausência importante para o Flamengo. Ele é muito bom jogador. E é bom lembrar que ele jogou aqui no Atlético Paranaense. Ele jogou... Quando o Atlético Paranaense foi à final da Copa do Brasil com o Flamengo em 2013, eu estava aqui com o Rafael e com o Bosch, ele jogava no Atlético. Ele, o Ederson, que está no Vasco, o Cirino, que agora foi para o Inter, e esse time era dirigido pelo Wagner Mancini e tinha como gerente de futebol o Antônio Lopes.
É verdade. Rafael Monteiro, toma um banho quente aí, se prepare, bom trabalho para você mais tarde, hein?
Beleza, só para finalizar a questão do Ederson que você comentou, ô Bocage, você antecipou, eu já vinha falando logo após o assunto da questão da arena, da ilha, o Ederson, ele que tinha voltado no último domingo com o time do Flamengo, ficou 4 jogos fora da equipe do Flamengo, retornou no último domingo, tomou esse pisão. A lesão é diferente, só para deixar claro, porque o ouvinte pode escutar, o Ederson voltou a sentir a mesma lesão, isso poderia ser algum erro do departamento médico do Flamengo. Quanto a isso, não, ele sentiu uma outra lesão, a primeira foi uma lesão na coxa, agora esse pisão, e ele pode ficar de fora, é dúvida para os jogos logo mais contra o Atlético Paranaense aqui em Curitiba, na Arena da Baixada. Bocage.
Valeu, Rafael. Boa noite. Obrigado aí pela participação no Mundo da Bola e bom trabalho. Mais tarde a gente volta a se falar. Mas, Valdir, Botafogo e Sport daqui a pouquinho pela Copa do Brasil.
Olha, é um jogo complicado pro Botafogo, hein? Não é um jogo fácil, não. O Sport está na final do Campeonato Pernambucano, o Ney Franco assumiu o Sport. Tem bons jogadores, Diego Souza está voando, tem o Rogério que jogou no Botafogo, tem o Magrão que é um goleiro muito experiente, está há algum tempo já, há mais de 10 anos como titular do Sport Recife, tem o Matheus Ferraz, né? É uma zaga, tem jogador experiente na zaga, no meio campo, no ataque, é um jogo complicado, o Botafogo tem essa, sabe, um trauma de Copa do Brasil que normalmente não vai bem, e está na hora do Botafogo chegar a uma final de novo e quem sabe conquistar o título. É um jogo dificílimo para o Botafogo. Diria que o fator campo pode ser um detalhe muito pequeno. Antevejo um jogo muito equilibrado. E digo mais, hein? Se o Botafogo não fizer um bom resultado em casa, vai se complicar na Ilha do Retiro no dia 31 de maio, Bocage.
É verdade, então. Valdir Luiz antenado em 2 jogos essa noite. Imagino qual será a tensão do nosso querido Valdir Luiz. Tá muito frio aí, Valdir?
Eu particularmente gosto de frio. Vim bem protegido, mas tem uma temperatura, um friozinho, porque nós cariocas não estamos habituados com isso, mas é bem legal, o clima bem gostoso aqui em Curitiba, uma bela cidade.
Tá bom então, Valdir, daqui a pouco a gente volta a se falar, porque a Gláucia Araújo tem mais informações do trânsito.
Notícias do trânsito.
Na verdade, um pouquinho de tudo, Bocage. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, permanece com retenções da reta do cais até o acesso para a Avenida Brasil. Tempo de travessia estimado em 15 minutos. Aumentou um pouquinho o tempo de travessia em direção a Niterói, né? Retenções aí do Mocanguê até as saídas para Alameda São Boaventura, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. O tempo passou aí para 26 minutos. Tempo de travessia estimado na Ponte Rio-Niterói de 26 minutos. Olha, uma notícia que chegou agora, Bocage, a reitoria da UERJ decidiu cancelar o expediente na próxima sexta-feira por causa da confirmação da paralisação do serviço de transporte público. Então, não terá serviço, né? Os servidores da UERJ não irão trabalhar na próxima sexta-feira por conta dessa possibilidade de greve geral. Olha, a estrada de Jacarepaguá já foi liberada, tinha rolado uma queda de uma árvore ocupando uma faixa no sentido da Freguesia, ali na altura do Bosque dos Esquilos, mas já foi tudo liberado. E permanece a previsão de chuva para a parte da noite e madrugada. Houve registro de ventos fortes também lá no Forte de Copacabana, ventos de mais de 60 quilômetros por hora.
Tá ficando mais veloz esse vento, hein?
Tá ficando, e a tendência é de que aumente o vento e que a chuva traga raios também. Bocage.
Ok, Gláucia Araújo, mais uma vez trazendo as informações, deixando a gente por dentro de como está a cidade do Rio de Janeiro. Vamos voltar rapidamente lá a Curitiba, 6 horas e 27 minutos. onde está o outro integrante da equipe de esporte da Nacional, que a partir das 9h30 da noite vai transmitir Flamengo e Atlético Paranaense direto da Arena da Baixada. Cadê a vinheta, gente? Ricardo Mazella. Na tela com o Mazella, é isso? Boa tarde, boa noite, Ricardo Mazella.
Boa noite, Sérgio de Bocage, aquele abraço, amigos de todo o Brasil. É um prazer enorme, já estamos na capital de todos os paranaenses, desde cedo, por volta de 12 horas e 45 minutos, nós encontrávamos aqui em Curitiba. A preocupação, a temperatura, você falar, Glaucinha falava em temperatura, Boca, está caindo bastante aqui, temperatura baixa, vai fazer frio, mais frio que já está fazendo. E o detalhe é o seguinte, o estádio deverá estar lotado e a mesma rivalidade que tem aqui, aí no Rio de Janeiro, nós cariocas, envolvendo Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, é impressionante também o que envolve Curitiba e Atlético. O pessoal das Araucárias aqui, do bairro do Alto da Glória, os torcedores do Curitiba, secando e torcendo para o Flamengo desesperadamente. É impressionante isso, como a turma do Arco-Íris age. Agora, em relação a campo e bola, a minha preocupação, Bocage, é saber a adaptação do time do Flamengo ao campo sintético. Essa é a grande questão, para mim, envolvendo o jogo de daqui a pouco, que é a Rádio Nacional, a única rádio do Rio de Janeiro presente ao estádio para transmitir essa partida. Todo mundo ficando no Rio de Janeiro. Então, a expectativa e adaptação do Flamengo a este novo piso. O Flamengo treinou ontem, o Flamengo treinou segunda-feira também, quer dizer, é saber como é que vai reagir a equipe. Flamengo numa situação tranquila no grupo 4 e a expectativa é de um grande jogo, de uma partida boa, bem disputada, e o Flamengo vencendo, inclusive ficará bem tranquilo para a decisão do estadual, porque praticamente já garantirá classificação à próxima fase da Libertadores da América. Não é isso, Bocage?
É isso aí, Ricardo Mazella, obrigado pela sua participação aqui no Mundo da Bola. Faltando 30 segundinhos para terminar, Valdir Luiz, obrigado, valeu mesmo. Uma boa jornada para vocês, com exclusividade a Nacional marcando presença na Arena da Baixada a partir das 9h30 da noite. Boa noite, Valdir.
Bravo,
Bocage,
boa noite
para
todos.
Um abraço, Mazella, valeu.
Tchau, até logo mais, 9h30 para todo o Brasil. Flamengo Atlético, tchau, tchau.
Valeu, e a partir das 7h20 na internet, das 8 horas aqui em toda a rede, Flamengo e Pinheiros, Novo Basquete Brasil. Glaucio Araújo, obrigado.
Beijo, Edson Xavier,
obrigado. Você segue agora, valeu, cabeça, Luiz Ferreira. Você fica agora com as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos Corredores do Poder.